As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
E vamos para o desenvolvimento. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo relançou esta terça-feira o debate em torno da instalação de um aeroporto civil em Tancos, no concelho de Vila Nova da Barquinha. Foi no âmbito de uma reunião desta Comunidade Intermunicipal, que tem sede em Tomar, cumprindo assim uma vontade expressa pelos autarcas da região, no sentido de manter a discussão sobre o assunto em aberto. Como anunciou a Presidente da CINT, Anabela Freitas, foram solicitadas já reuniões com vários membros do Governo e vão ser realizadas a partir de fevereiro várias sessões públicas para debater a possibilidade de um aeroporto civil em Tancos.
Já temos pedido um conjunto de reuniões, quer com o Ministro das Infraestruturas, quer com o Ministro da Defesa, e, portanto, adjudicamos hoje um estudo preliminar para o aproveitamento do aeródromo de Tancos para aviação civil, e vamos promover um conjunto de debates públicos. O próximo está já marcado para o início de fevereiro, no sentido de publicamente discutirmos, envolvermos empresários, envolvermos os cidadãos do território para defender aquilo que é a construção do aeroporto em Tancos. Não estamos a competir com Vila Real, não estamos a competir com Coimbra, não estamos a competir com Beja. O que entendemos é que temos uma centralidade, e a centralidade não é só nacional, é também ibérica. Somos bem servidos por redes rodoviárias e ferroviárias, e atenção, a ferrovia tem de ser uma aposta no futuro, até por causa das questões das alterações climáticas e da descarbonização, e portanto temos todas as condições para uma centralidade ibérica e uma centralidade nacional, existindo uma infraestrutura a podermos aproveitar para a aviação civil, e portanto estamos empenhados a envolver aquilo que são os nossos cidadãos do território, mas também dos territórios aqui à nossa volta, e portanto também vamos envolver um conjunto de CIMs à nossa volta também neste propósito. Tem que ter uma pista que é exatamente do tamanho da pista do Montijo. E, portanto, está-se a construir um aeroporto novo no Montijo, não é? Portanto, temos toda esta ligação de rodo e ferroviária, não é? Temos a centralidade que temos uma centralidade maior do que Monte Real. E depois, sem querer entrar em competição com Monte Real, dizer-vos que Monte Real é uma base NATO. E fica Portugal sem uma base NATO? Questiono. Portanto, aquilo que são é a atualização dos estudos que vamos fazer, é precisamente contraponto nestas várias, o porquê de Tancos e quais as vantagens em relação às outras hipóteses que estão em cima da mesa. Parece-nos que a construção do aeroporto novo para um país que tem os recursos que tem, é manifestamente megalómano, mas pronto, cada um faz o seu caminho e nós vamos fazer o nosso.
A Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, e o Secretário de Estado da Descentralização e Administração Local, Jorge Botelho, efetuam durante os meses de janeiro e fevereiro visitas às comunidades intermunicipais e às áreas metropolitanas para reuniões de balanço e levantamento das necessidades no âmbito do processo de descentralização. Nesta ronda, a Ministra Alexandra Leitão marcou presença precisamente nesta terça-feira em Tomar, na sede da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, onde reuniu com Anabela Freitas, a Presidente da Comunidade. Nas declarações que prestou à ERTS, a Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública destacou o facto de não haver dúvidas quanto ao processo da descentralização ser o caminho a seguir.
O que se retirou daqui hoje foi que não há dúvidas quanto à questão de fundo, que é a de que a descentralização é o caminho, de que os autarcas estão, de modo geral, todos nesta CIM, não é de modo geral, é mesmo todos, alinhados com a ideia de receber estas competências, e depois há dúvidas de implementação, de operacionalização concreta. Eu acho que aquilo que nós precisamos mesmo fazer em 2020 é acelerar o processo de operacionalização, naturalmente, se for preciso, fazendo algumas melhorias no procedimento, pois também foram aqui faladas e falaremos, mas de facto o que sai daqui é a ideia de que está tudo em andamento, uns mais avançados, outros menos, mas não há dúvidas quanto à questão de base, que é que este é o caminho certo a seguir.
2021 continua com uma data limite, ou haverá aqui alguma reformulação face a dúvidas de eventuais municípios?
A vontade do governo é que se mantenham os prazos que estão referidos no diploma e vamos trabalhar muito, sobretudo aqui do lado da Administração Central, porque os autarquias já estão a trabalhar muito, mas aqui do lado da Administração Central temos que olhar alguma máquina, mais a abertura de vias de diálogo com os serviços intermédios da Administração Central, mais até do que verbas, que é preciso acertar, sim senhor, mas é abrir caminho, canais de diálogo com algumas estruturas da Administração Central. E é isso que nós iremos fazer, trabalhando com os nossos colegas de governo e também com os serviços. Eu diria que este é o ponto principal.
E o país está modernizado administrativamente o suficiente para dar este passo?
Eu diria que uma coisa leva à outra. A descentralização vai levar à simplificação de procedimentos e a simplificação de procedimentos também ajuda a descentralizar melhor. Portanto, são duas coisas que estão necessariamente ligadas.
Anabela Freitas, a Presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, falou também à reportagem da ERT sobre esta reunião para lembrar que muitas das competências descentralizadas para as autarquias já estão a ser exercidas por muitos dos autarcas da região.
Há um conjunto de autarcas que já estamos a exercer as competências na sua totalidade ou quase totalidade. É natural, os processos são dinâmicos e que surgem dúvidas não quanto à descentralização, mas quanto a questões pontuais. E referir também, que reforçar aquilo que a Sra. Ministra aqui disse, os envelopes financeiros são efetivamente importantes, mas não são o mais importante. Sim, é importante, aquilo que para nós é mais importante é desbravar algum caminho junto de algumas estruturas intermédias, porque isso, efetivamente aí é que tem sido a maior dificuldade para nós autarcas, porque os envelopes financeiros, sobretudo na educação e na saúde, que são as competências mais pesadas, digamos, para os municípios, o envelope financeiro, as negociações estão a correr bem. Portanto, foram criadas as comissões de acompanhamento e têm ocorrido reuniões e as mesmas estão a correr bem, portanto está-se a levar a bom porto estas negociações. E, portanto, estamos preparados para aqueles que não aceitaram até agora, portanto, há um conjunto de competências que vamos aceitar em 2020, nomeadamente, por exemplo, a educação, vamos aceitar no caso de Tomar no ano letivo de 2021, e, portanto, estamos prontos para 2021 ter a totalidade das competências os 13 municípios do Médio Tejo. Aquilo que há transferência de funcionários, nomeadamente aqueles que vêm da área da educação e da saúde, são funcionários que transitam, mas são financiados. Portanto, vêm com financiamento e é esse envelope financeiro que está agora a ser discutido, sem dúvida.
A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito da prática dos crimes de violação e um crime de introdução em lugar vedado ao público ocorridos na zona de Torres Novas. Segundo um esclarecimento, o Departamento de Investigação Criminal de Leiria, o indivíduo constrangeu a vítima a práticas sexuais, nomeadamente cópula. O conhecimento dos factos foi recente, tendo sido desenvolvidas diligências investigatórias de imediato que conduziram à detenção do suspeito na sequência da emissão de mandado de detenção fora de flagrante delito pela autoridade judiciária competente. O homem de 37 anos de idade foi presente às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
O grupo parlamentar do PSD na Assembleia da República apresentou um conjunto de alterações ao Orçamento de Estado para 2020, entre os quais consta o reforço orçamental das instituições do ensino superior. A alteração ao artigo 128º do Orçamento de Estado prevê a inclusão de um montante total igual ao reforço feito à dotação inicial de 2019. Ou seja, as instituições partem para 2020 com o mesmo valor total de transferências do Orçamento de Estado que foi necessário em 2019 e não apenas com a dotação inicial que mais tarde foi reforçada e que o Ministro da Ciência já anunciou que não fará em 2020. Importa, pois, recordar que no caso do Politécnico de Santarém, por exemplo, a transferência do Orçamento de Estado em 2019, grosso modo 12 milhões de euros, representa apenas 70% do valor necessário para salários, 17 milhões de euros. Desta forma, acreditam os deputados do PSD, eleitos pelo distrito, será possível fazer uma gestão mais transparente e menos dependente da boa vontade do Ministro do Ensino Superior, com mais flexibilidade e com oxigénio financeiro necessário para fazer reformas que são cada vez mais urgentes nas instituições politécnicas.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
É um problema que afeta a generalidade das freguesias do Conselho de Tomar e que nos últimos anos tem levado a um esforço do município Nabantino, mas também das juntas de freguesia do Conselho. Trata-se da atualização da toponímia no Conselho de Tomar, através dos chamados números de polícia ou de porta, mas também os nomes das ruas. A situação era particularmente complicada na freguesia de Peialvo, com números e nomes de ruas que não existiam, mas que estão a ser atualizados aldeia a aldeia, com a intervenção da Junta, como refere o Presidente da Freguesia de Peialvo, Amâncio Ribeiro.
Andamos a caminhar de rua a rua, a marcar os números que existem nas portas, qual é os que existem e os que não existem, e saber se é a rua, qual é que é o nome da rua que elas estão, porque que é para se poderem atualizar, porque nenhuma está atualizada. Portanto, atualmente só
os números de polícias.
Os números de polícia, exatamente. E mesmo o nome das ruas também não tem. Não estão sequer, nem sequer estão atualizadas no site de devido para se poder ver. Portanto, que as finanças, cada vez que vão, ou o registro civil, cada vez que vai para marcar um cartão de cidadão e chega lá à procura do nome, diz que não existe. Essa rua não existe. Aconteceu ano de vezes, em que agora, por exemplo, nos Sodos, ia tudo para Torres Novas. Metade daquela parte dos outros que pertence a Tomar. Atualmente já tem um código postal, fui eu que andei mais o executivo que andou a tratar disso, juntamente com a Câmara, com a toponímia da Câmara, em que já está, Sodos já tem um código postal e já pertence a Tomar, que até aqui não pertencia, não existia o código postal do Sodos. Era Sodos, 2350, e mais não sei quanto lá para Torres Novas. Portanto, agora não, atualmente tem a rua Sodos, 2305-521, Peialvo. Já existe, portanto não existia, já foi uma função da Guarda Executivo que andou a fazer, mais um trabalho que fez e que estamos a fazer no resto das aldeias, que já está feito Sodos, Vila Nova, metade de Carrazedo e metade de Longo. Falta agora o resto, temos que ir com calma, levar tudo aí, vamos levar porta a porta, rua a rua e continuar a levar, que é para entregar na Câmara. Devem ligar para o Presidente da Junta a dizer que não, com o número de polícia que não existe, ou que a rua que não está, não consta lá no coisa. Que assim trata logo de imediatamente de resolver a questão, juntamente com a toponímia da Câmara, e ela trata de resolver juntamente com os que fazem, sinceramente, e ao nível do resto. Eu acho que é bom estar aqui a dizer isso na rádio, que as pessoas, que alguém que claro que se for tratar do cartão de cidadão e não consiga pôr o número de polícia correto no seu cartão, informe o Presidente da Junta que há alguma coisa a resolver.
Segundo um estudo de análise do público realizado junto de uma amostra de visitantes da última edição do Bons Sons, festival que anualmente se realiza em Sensoldos, no Conselho de Tomar, o evento gerou um total de benefícios económicos e sociais na região na ordem dos 3,5 milhões de euros. Em termos económicos, em grande medida, este valor é o resultado da dinâmica gerada com base na atração de visitantes ao Conselho de Tomar. Estima-se, por exemplo, que os montantes relacionados com as despesas de alojamento, bem como dos gastos em restauração na região pelos visitantes não residentes no Conselho, tenham gerado valores próximos dos 200 mil euros. Tendo sido a 10ª edição uma efeméride comemorativa, este facto acabou por refletir-se na produção dos Bons Sons, na qual existiu um aumento de gastos diretos, na aquisição de bens e serviços a empresas, gerando também um benefício económico direto na economia local, na ordem dos 260 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Cultural de Carril Valles, na União de Freguesias de Serra Junceira, assinalou 42 anos de existência no fim de semana que passou. Houve registro a este propósito para a realização de um almoço comemorativo, contou com casa cheia, sinal de vitalidade e de confiança dos sócios e população local no trabalho que tem sido efetuado pela direção. Bruno Nunes, presidente da referida Associação Nabantina, não escondeu a satisfação com a adesão e explicou quais os momentos altos da coletividade.
Vai fazendo algum dinheiro com os gastos, com os eventos que vamos tendo. Este ano não tivemos assim nenhuma despesa extraordinária, mas pronto, vamos fazendo os eventos. A festa foi boa, foi bem. E o resto é este evento, almoço de aniversário, temos o nosso almoço de verão, e assim...
Tens aqui a casa completamente cheia, é motivador.
Muito bom, muito bom. Faz reconhecer o nosso trabalho durante o ano todo e hoje estamos a ser bem recompensados por isso.
E a associação funciona ao fim de semana, todos os dias?
Não, só funciona mesmo para estes eventos esporádicos.
Nunca pensaram abrir ao fim de semana?
Já abrimos, mas tivemos que fechar porque não valia a pena. O dinheiro que nós fazíamos de caixa era para pagar a luz e pouco mais.
Qual é a mensagem que vais deixar aqui aos associados?
A mensagem é vou agradecer, esperar que eles voltem sempre aos nossos eventos. O nosso evento maior é a festa, que tenham cá todos presentes na nossa festa, que vai ser em junho, no segundo fim de semana de junho.
Uma das presenças no almoço foi de Américo Pereira, presidente da Junta de Serra Junceira. O autarca formulou votos para que o Centro Cultural possa manter a mesma dinâmica em prol do coletivo.
Bom, a mensagem que eu tenho que deixar é que realmente a coletividade mantenha a mesma dinâmica, o mesmo apoio que tem aos sócios, o mesmo apoio que tem à população e fundamentalmente, que trabalhe em prol do coletivo, que é aquilo que efetivamente tem feito ao longo dos anos.
E tem uma união de freguesias com coletividades dinâmicas, digamos.
Sim, nós temos 12 coletividades, nem todas trabalham com a mesma velocidade, isto é, pronto, umas trabalham melhor, outras trabalham pior, mas felizmente todas trabalham, nenhuma delas está completamente encerrada, mesmo aquelas que têm menos movimento, mas estão todas a trabalhar. Existe um ótimo relacionamento, aliás, todos os eventos em que participamos a nível do Conselho é sempre envolvem todas as coletividades, como foi o último, foi a Festa dos Tabuleiros, onde realmente todas as coletividades participaram e cada um dos lugares apresentou um grupo de tabuleiros de acordo com aquilo que foi estipulado na reunião de junta, onde todos estiveram presentes e foi dividido os tabuleiros pelas coletividades e então as coletividades geriram esse número de tabuleiros e apresentaram-nos, pronto, com o apoio obviamente da junta e assim funcionaram as coisas.
Filipe Fernandes, vereadora da Câmara de Tomar, também alinhou no mesmo diapasão, ou seja, elogiou o trabalho de todos quando têm passado pela gestão do Centro Cultural.
Obviamente é sempre congratular portanto, a direção atual e as restantes por este caminho, por este edifício, por este espaço, por esta sede e essencialmente pelo trabalho que tem desenvolvido ao longo de 42 anos. São 42 anos em que muita história se fez, muita história está para contar e acredito fundamentalmente é que muita história ainda vai ser contada nesta associação porque, como podemos ver, tem um salão repleto de sócios e amigos que apoiam esta coletividade e efetivamente são as pessoas que fazem as coletividades. Como eu dizia há pouco, pode haver muito dinheiro, pode haver muita estabilidade, mas se não houver pessoas, não há quem continue este caminho. E por isso é importante apelar a todos os habitantes do Carril, a todos os sócios, a todos os amigos, a todos os simpatizantes que adiram às festividades desta coletividade, porque sem pessoas isto não é possível realizar.
Apostado em promover turisticamente o seu território, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo volta a marcar presença naquela que é considerada a maior feira de turismo em Portugal, a Bolsa de Turismo de Lisboa. O evento tem este ano lugar de 11 a 15 de março, na FIL, no Parque das Nações, em Lisboa. A semelhança de anos anteriores, a participação da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo enquadra-se na parceria com a Entidade Regional de Turismo do Centro, integrada no stand da Turismo do Centro. A Comunidade Intermunicipal irá aproveitar a ocasião para promover a região de forma conjunta através do contacto direto com potenciais investidores e turistas. A presença no evento será também uma oportunidade para dar a conhecer os principais projetos intermunicipais com relevância para o turismo. Estratégia de participação deste ano concentrada com o Turismo do Centro ainda está em fase de preparação, mas irá uma vez mais assentar no âmbito do Programa de Ação para os Produtos Turísticos Integrados de Base Intermunicipal do Médio Tejo. Durante os 5 dias em que decorre a BTL, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo propõe-se apresentar uma programação variada, certamente com propostas de animação, mas também de degustação de produtos regionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.